Esther Dweck, que depois também passará a palavra para mais algumas palavras técnicas aqui de outros integrantes da mesa, e em seguida abriremos para as perguntas.
Boa noite, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, principalmente aí o pessoal dos veículos de comunicação que nos acompanham. E aí eu queria fazer uma fala inicial para fazer um balanço desse dia de hoje e também contextualizar esse concurso dentro das políticas públicas do governo do presidente Lula. Primeiro, eu queria lembrar que hoje, dia 5 de outubro, há 37 anos atrás, foi promulgada a nossa Constituição, justamente nesse período de redemocratização do Brasil, de consolidação da nossa democracia, que instituiu a obrigatoriedade do concurso público para acessar a administração pública federal. Então, a gente hoje está realizando o concurso justamente nessa data tão importante para o nosso país, que também trouxe justamente o Estatuto da Estabilidade como uma proteção do Estado brasileiro, é algo muito importante, e que foi conhecida como a nossa Constituição Cidadã, justamente porque no seu artigo 3º define quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E eu queria dizer que quem está fazendo a prova hoje entra justamente para garantir esses preceitos fundamentais aqui, os objetivos fundamentais da nossa República, mas que o concurso também é pautado por esses objetivos. E como a gente vai falar aqui, vários de redução de desigualdades, de combater qualquer forma de preconceito, erradicar a pobreza, tudo isso faz parte justamente dos fundamentos da gente ter elaborado um concurso dessa forma. E nessa segunda edição, uma coisa muito importante é que a prova hoje ocorreu de forma tranquila, praticamente sem intercorrências, ocorreu nas 228 cidades, nos milhares, quase 2 mil locais de prova, então foi muito tranquila e praticamente sem intercorrências. Isso é fruto de um trabalho conjunto dos órgãos do governo federal, de uma participação muito importante dos governos estaduais e também da banca de concurso da FGV, que foi justamente essa atuação conjunta que permitiu que a gente tivesse um dia tão tranquilo hoje. Nessa segunda edição, a gente percebeu que a população brasileira viu o CPNU como uma forma de uma política pública inclusiva e que se pauta por transformar a cara do serviço público federal no nosso país. As pessoas veem nele uma oportunidade real para ingressar no serviço público federal e ajudar a melhorar a vida da nossa população. Percebemos que essa crença é uma crença no poder de transformação de uma política pública pelo perfil de inscrições e pela menor abstenção esse ano. No primeiro CPNU, a abstenção foi de 54%, ou seja, 46% das pessoas que se inscreveram efetivamente fizeram a prova, um percentual que é normal para concursos públicos, diante das mudanças que ocorrem entre a pessoa se inscrever e, de fato, realizar a prova. Mas nesse CPNU 2, a abstenção foi de 42,8%, o que significa que quase 60% das pessoas inscritas efetivamente fizeram a prova, o que mostra que é um aumento muito grande em relação ao ano passado, como a gente já imaginava. Uma outra coisa interessante é o perfil das pessoas que se inscreveram. No primeiro CPNU, 21,5% das pessoas se inscreveram para concorrer às vagas reservadas para cotas. Nessa edição, subiu para 33,1% de pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência e quilombolas, que, de fato, acreditam na possibilidade de ingressar no Serviço Público Federal. Na primeira edição, 57% de pessoas eram mulheres. Nessa edição, 60% das pessoas inscritas eram mulheres. A gente ainda não tem o resultado de quem efetivamente fez a prova. E a diversidade regional, que mais uma vez aparece. Claro, a gente fez a prova pensando na diversidade regional brasileira, e a gente teve pessoas inscritas de quase 5 mil municípios brasileiros, quase chegando, então, à totalidade dos nossos municípios. E a gente acha que isso mostra uma grande confiança no concurso E essa confiança também se reflete no fato de que a gente já teve praticamente 80% das pessoas que foram aprovadas para as vagas imediatas já tomaram posse, né, já foram nomeadas ou tomaram posse, e a gente então tem aí basicamente a sua integralidade. Hoje mesmo, lá na sede, lá no Centro Integrado de Comando e Controle, tem três mulheres, né, inclusive, que passaram no CPN1, que estavam trabalhando já no CPN2, uma do INEP e duas do Ministério da Gestão. Então, a gente ficou muito feliz. Isso, e outra coisa importante para as pessoas candidatas, né, que estão fazendo a prova, é lembrando que no CPN2 não tem nenhuma vaga que concorre com o CPN1, isso é muito importante, a gente já falou isso várias vezes, mas eu queria reforçar isso. E na última quinta-feira, na última sexta-feira, foram publicados decretos e portarias que a gente chamou mais 2.859 pessoas do cadastro reserva, sejam dos quais 1.700 praticamente são do CPN1 e as outras 1.160 praticamente são de outros concursos que foram autorizados desde 2023. E para isso tudo, a gente percebe que, por isso, o CPNU ele já é muito mais do que um concurso. Né? Ele é mais também do que uma ideia, ele já virou um projeto inovador que saiu do papel no atual mandato do presidente Lula. E ele é, de fato, uma política pública que está construindo um serviço público com a cara do Brasil, que é a nossa missão, né? de ter um serviço público com a cara do Brasil. E ele já aumentou a diversidade no serviço público. Na primeira edição, um terço das pessoas aprovadas foi pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência. E lembrando que nessa edição a gente já tem, de vagas reservadas, 35%. Ou seja, a tendência é que o número seja ainda maior de pessoas aprovadas. Além do que a gente vai da nossa experiência esse ano, que é justamente uma ação afirmativa importante para as mulheres, que é na segunda etapa, que vai ocorrer no dia 7 de dezembro, a gente vai ter o mesmo número de mulheres e homens, no mínimo o mesmo número de mulheres que homens fazendo a segunda etapa. E as pessoas têm acreditado nesse potencial transformador do CPNU, mas é importante dizer que esse CPNU está inserido numa lógica do atual governo, do atual mandato do presidente Lula, que está reconstruindo as políticas públicas e que devolveu à população um sentido de um Estado que cuida, que protege, que é soberano e que busca o desenvolvimento sustentável e para todos no nosso país. Um Estado que tem o novo PAC, o Pé de Meia, o Imóvel da Gente, um programa do Ministério, ou agora tem especialistas, uma transformação digital que inclui cada vez mais a nossa população. Já temos 35 milhões de carteiras de identidade nacional emitidas. E é um Estado que, em breve, isentará 16 milhões de pessoas do imposto de renda, e que voltou a colocar os pobres no orçamento e vai colocar os ricos também no imposto de renda. E, portanto, o concurso público nacional unificado ele não é uma política pública isolada, ao contrário, ele é parte de um projeto de construção de um governo que está do lado do povo brasileiro, de fato. E é um governo comprometido com a melhorar a vida da nossa população. E a gente tem, e isso tem sido um pedido direto do presidente Lula, que a gente olhe para as boas experiências e trabalhe sempre de forma coletiva e cooperativa também, do ponto de vista federativo. E, de fato, o CPNU é uma inovação que só é possível com o acúmulo de experiências que a gente tem. É sempre bom lembrar o quanto o Enem foi uma grande inspiração para o que a gente está fazendo. A gente tem muito carinho pelo apelido de Enem dos concursos, gostamos desse apelido. O Enem, que foi pensado quando o ministro Haddad era ministro da Educação, e que hoje em dia é uma realidade nossa, todas as pessoas que estão terminando o ensino médio ou que querem ingressar na universidade sabem a importância do Enem. E a gente trouxe toda a experiência logística e de segurança, e que foi já reforçada no CPN1 e nesse CPN2 ainda mais. E aí queria mais uma vez aqui agradecer, e vou começar já os agradecimentos, mas falar da nossa operação integrada de segurança pública, que foi uma inovação dessa edição. Todas as forças de segurança que atuaram na primeira edição atuaram nessa, mas a diferença foi a maneira como a gente fez essa operação integrada aqui, e a Senasp, por meio da diretoria do diretor Rodney, teve um papel fundamental. E hoje, lá no Centro de Integrado de Comando e Controle, que é da Senasp, mas fica dentro da sede da Polícia Rodoviária Federal, a gente teve reunido pessoas dos 26 estados e do Distrito Federal. Nós tínhamos 54 colaboradores aí de todos os estados do Distrito Federal para que a gente pudesse fazer essa operação integrada. Né? E em todo o CPNU, né, tivemos mais de 85 mil pessoas que trabalharam para garantir essa segunda edição. E aí, para terminar, eu vou fazer os meus agradecimentos nominal para não e com vou ter que ler aqui justamente para não esquecer ninguém, porque é muita gente que a gente precisa agradecer. Né? Em primeiro lugar, obviamente, quero agradecer o presidente Lula, que desde o início apoiou imensamente essa política, né? E não só essa inovação, mas outras inovações que a gente tem realizado no Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. E não por acaso, tantas forças da administração pública federal e estaduais estiveram hoje reunidas para que a gente pudesse realizar essa empreitada. Então, queria agradecer, muito obrigada, presidente, por todo esse apoio. Ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, na figura do ministro Ricardo Lewandowski, das diversas áreas do Ministério que estão envolvidas. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que está aqui representada pelo diretor de operações, Marcos Vinícius, o diretor-geral Fernando teve que viajar, mas o diretor Marcos Vinícius está aqui com a gente. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, agradecer ao secretário Sarrubo, que a Secretaria Nacional coordena isso por meio da Diretoria de Operações Integradas de Inteligência, e está aqui o diretor Rodney da Silva, agradecer a ele, ao Coronel Cotama, que estava lá hoje também junto, né, o coordenador-geral justamente das Operações Integradas, que atuou muito fortemente, à Força Nacional, que teve um papel importante, às governadoras e governadores estaduais, que por meio das suas secretarias estaduais de segurança pública mobilizaram todas as forças de segurança, de polícias militares e civil, corpo de bombeiros, as brigadas, as guardas municipais e a defesa civil dos estados, para que a gente pudesse ter uma prova muito tranquila como aconteceu. E no âmbito do governo federal, para além do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a gente teve um apoio muito importante da Casa Civil, tanto o ministro Rui quanto a secretária Miriam Belchior têm um papel muito importante na realização desse concurso. Queria agradecer ao ministro Jorge Messias e a toda a AGU, em todas as suas instâncias, que tem tido formado uma parceria muito grande para garantir a segurança jurídica desse concurso, a CGU, ministro Vinícius Carvalho, a SECOM, ministro Sidônio Palmeira, a ABIN, ao diretor Luiz Fernando, que estava hoje mais cedo com a gente, ao INEP, que fez, de fato, uma transferência tecnológica para o nosso ministério, compartilhando conosco as décadas de experiências aí do Enem e que coordena a Rede Nacional de Certificadores, que faz a supervisão dos locais de prova. Só um minuto aqui com minha voz. Ao IPEA, que tem feito um trabalho em parceria com o Ministério para justamente fazer uma análise do concurso. Fizemos uma importante análise do concurso da primeira etapa para que a gente possa avançar. A nossa empresa de tecnologia DataPrev, e aí um agradecimento especial à ENAP, a nossa escola de administração pública, que assumiu, como vocês sabem, a condução dessa segunda edição do nosso concurso, porque nós entendemos a importância de transferir todo esse conhecimento que foi acumulado no primeiro e agora no segundo para uma instituição como a ENAP, que pode manter essa política como uma política de Estado e que possa torná-la mais perene. E além, então, agradecer à presidenta Betânia, ao Alexandre Retamal e ao Lincoln Moreira, que tocam aqui dentro da ENAP junto com a Betânia e toda a sua equipe por esse apoio. E queria agradecer a toda a equipe do MGI, mas antes, porque eu estava falando do governo federal, mas antes, porque eu quero terminar com a equipe da MGI, então quero agradecer também à banca FGV, que foi uma parceira muito importante nossa, que trouxe experiência, que nos ajudou a aprimorar o CPNU 2. E aí, para terminar os agradecimentos, eu queria agradecer a minha equipe diretamente do Ministério. Aí são muitas pessoas. E aí, começando pela secretária executiva, Cristina Mori, ou Kiki, como todo mundo conhece ela, que desde a primeira edição teve à frente e no dia a dia do CPNU, no secretário José Celso e a Secretaria de Gestão de Pessoas, também pela diretora Cida e o Pedro, cadê o Pedro que está ali também, e toda a equipe de vocês, que foi fundamental desde a primeira realização do concurso, e nessa segunda etapa também. A nossa Secretaria de Serviços Compartilhados, secretário Silaí Abreu e toda a equipe dele, que faz um papel importantíssimo na realização do concurso. que viabilizou a contratação e depois fez essa parceria com a ENAP para que a ENAP assumisse esse contrato. E a nossa Secretaria de Governo Digital, por meio que do diretor Leonardo Ferreira, que é responsável pela nossa cibersegurança, a nossa área de controle interno e a nossa consultoria jurídica, que está aqui representada pelo consultor em exercício, Carlos Henrique, porque a nossa consultora jurídica está merecidamente de férias, embora termine hoje as férias dela, amanhã ela está de volta, Carol Busato, que em parceria com o jurídico da ENAP e da FGV, estão realizando um trabalho fundamental, apoiados pela AGU. As assessorias de comunicação dos ministérios envolvidos, mais em especial a minha equipe de comunicação, né, que tem a equipe, então, a assessoria de comunicação do MGI, que tem feito uma cobertura incrível para garantir que todas as informações sobre o concurso estejam disponíveis aos candidatos e às candidatas e aí aos veículos de comunicação, né, que tem sido um parceiro nosso desde que a gente pensou em fazer o concurso. A gente percebe quanto os veículos de comunicação no Brasil compreenderam a importância dessa política pública, realizando uma cobertura muito precisa e esclarecedora que ajuda a informar corretamente as pessoas candidatas sobre a sua participação. Na coletiva, depois do CPN1, eu justamente ressaltei que o CPN1 era fruto desse trabalho coletivo e queríamos passar esse espírito, né, de dedicação e convicção de que não se faz nada sozinho no serviço público para as pessoas que realizaram a prova hoje. E essas pessoas, algumas serão selecionadas, 3.652 pessoas serão selecionadas para ingressar, e eu quero que elas entendam que justamente a realização bem-sucedida dessa prova é um passo fundamental para a gente consolidar uma política pública na qual queremos engajar cada vez mais pessoas para transformar, de fato, a vida da nossa população. Obrigada. Você vai passar a palavra? Não, pode passar.
Se ninguém mais for falar da mesa...
Não, tem sim. Isso que eu queria
pode
falar.
Passar.
Então, eu queria passar para o nosso diretor, Rodney, para que ele fale um pouquinho sobre essa operação integrada que foi realizada hoje.
Muito boa noite a todos e a todas. Um cumprimento especial a todos os integrantes da mesa, na pessoa da ministra Esther Dueck. É só mesmo um apanhado geral bem resumido dessa complexa operação integrada de segurança pública, em que nós tivemos, com a parceria muito forte do MGI, é claro, né, a liderança do MGI em todo esse processo, e o apoio que, assim, irrestrito, tanto da ENAP, do próprio MGI e da Fundação Getúlio Vargas, um trabalho que nós estamos falando aqui de 1.447 locais de prova, nós estamos falando de 228 cidades, do emprego de mais de 8 mil profissionais de segurança pública. E quando nós falamos isso, a gente destaca aqui o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, um trabalho muito forte de deslocamento, de apoio na logística da entrega de provas, da Polícia Federal, das Forças Estaduais de Segurança, a Polícia Militar, as Polícias Militares, as Polícias Civis, as Guardas Municipais Metropolitanas, enfim, um trabalho de integração de 26 estados da Federação, mais o Distrito Federal, em que nós pudemos, passando por um trabalho de interlocução e planejamento e análise e gestão de risco, de uma operação altamente complexa, que não pode ter erro. Naturalmente, esse trabalho, essa logística foi muito complexa e teve o trabalho, o apoio de todos os órgãos que estão aqui presentes, e o monitoramento que foi feito junto ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional numa nova política de cooperação, de interlocução, de colaboração com os estados dentro do conceito que a gente chama de Sistema Integrado de Comando, Controle, Coordenação e Comunicação Nacional, que é o SIC-4, que é uma proposta de trabalho de integração de todas as forças de segurança. E, por fim, um trabalho que está sendo realizado desde o final do evento, que é a logística reversa, que é a devolução das provas para fins de correção. Então, eu queria parabenizar a ministra Esther Dueck, o MGI, pela liderança, pelo trabalho perfeito, né, a nossa equipe lá da Diretoria de Operações Integradas de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, através do coronel Cotama, só pode transmitir com exologias aqui também, a ENAP, a Fundação Getúlio Vargas, e esse trabalho, que foi um trabalho muito duro, e eu falo que nos últimos dias alguns integrantes não dormiram, exatamente pela preocupação que desse tudo certo, e deu tudo certo. Então, parabéns a todos que estão aqui presentes.
Muito obrigado, diretor. Então, vamos passar agora às perguntas dos jornalistas que estão aqui presentes no auditório da ENAP. Basta sinalizarem com a mão que alguém vai levar o microfone, um dos nossos colegas. Já temos aqui a primeira. Então, vamos abrir com a Luísa, do jornal O Globo, por favor.
Boa noite, ministra. Boa noite, Panca. Eu queria perguntar uma dúvida, tem sido recorrente em alguns concurseiros, as versões das provas, né? Como que pode identificar qual é o caderno e se o Ministério vai lançar depois vários gabaritos diferentes?
Bom, amanhã as pessoas candidatas saberão qual foi o seu caderno de prova, não é isso? Depois o Carlos pode tirar uma dúvida, o Alexandre pode tirar dúvida, mas pelo que eu sei, amanhã as pessoas vão saber quantos gabaritos que tinham e qual era a prova que a pessoa fez. Existe uma maneira de identificar qual foi a prova que a pessoa fez, e ela vai saber, ela vai no seu cartão, no seu espaço de candidato, vai estar dito qual é a sua prova, e aí você vai saber qual é o seu gabarito. Tem mais de um gabarito, e amanhã, que as pessoas de fato vão saber só amanhã, não é isso? A informação só será divulgada amanhã.
Tem horário?
10 horas da manhã.
Vou só pedir para que as perguntas fiquem no microfone para o pessoal da transmissão poder saber. Mas a pergunta foi a que horário, mas e a resposta, sem problemas. Vamos passar agora ao Vitor, do Direção Concursos.
Obrigado. Boa noite, ministra. Boa noite, pessoal da mesa. Vitor, do Direção Concursos. São duas perguntas, ministra, baseadas até na sua entrevista de hoje cedo para a imprensa lá no CEUB, né? Primeiro, se essa semana a gente teve as notícias aí da operação da PF, a senhora chegou a comentar, eu queria que vocês falassem sobre o que foi feito e se vocês podem garantir que hoje não houve um vazamento de prova igual aparentemente tivemos na primeira edição. E você falou também de concurso 2026. E falou que não teremos o CNU, como a senhora já tinha falado há um tempo, para quem acompanha sabe, mas falou de algumas poucas vagas excedentes. Se você puder falar algumas dessas vagas, a gente sabe que a ABIN, por exemplo, pede bastante, aí eu tenho que aproveitar esses momentos para te perguntar. Boa noite.
Perfeito. A segunda parte, você sabe que eu não vou poder responder hoje. A gente acabou de ter a publicação dos decretos de algumas portarias na quinta e sexta-feira, com quase 3 mil vagas. Terão outras, mas quando tiver, a gente vai divulgar. Sobre a operação, acho que a gente teve na verdade, eu gosto de dizer isso, a operação foi fruto de todas as ações de segurança que a gente fez no primeiro CPNU, que permitiu que a gente compartilhasse informações com a Polícia Federal, que permitisse então que a gente pudesse, de fato, chegar nos casos, né, que ocorreram, e foi muito pontual e muito localizado. Muito importante dizer isso, né, as pessoas envolvidas já foram afastadas. Houve mais buscas e apreensões na quinta-feira, que pode eventualmente levar mais gente, mas tudo que indica que é muito, muito controlado e bem pontual. As operações nessa, no que a gente tinha de diferente, né, e a gente espera que isso tenha sido, tenha evitado qualquer atuação, a gente tem, como vocês sabem, detector de metal em todas as portas, né, não só nas banheiras, mas também nas portas de todas as salas, e tínhamos disponibilizados às forças de segurança detector de ponto eletrônico em todas as cidades, né, que conforme houvesse uma suspeita, ela foi utilizada. A gente espera que isso tenha sido suficiente. Era importante dizer que a gente tinha, as provas eram todas identificadas com o código de barra, então cada pessoa tinha uma única, a prova era totalmente diferenciada por candidato. Não se sabe quantos gabaritos tinham, isso também era medida de segurança, não tinha identificação na prova que permitisse saber qual era a sua prova, então as pessoas não têm como saber, só amanhã que as pessoas de fato vão saber. Então foram várias medidas de segurança, além de todo o trabalho né, agradecer aí mais uma vez a BIM, a Polícia Federal, também por todo um trabalho de inteligência prévio que nos permitiu pensar num esquema de segurança que tenha, aumente muito a segurança das pessoas candidatas. E lembrando que para a gente a operação ter ocorrido essa semana foi muito importante, porque essa quadrilha foi desbaratada, né, antes da realização da prova, o que ajuda que ela não possa atuar, não tenha atuado hoje, e que também coíba e iniba outros a fazerem, porque se fizerem vão ser punidos. Então acho que é muito importante dizer isso.
Vamos ao Felipe, do Gran Cursos Online.
Boa noite, ministra. Eu queria saber como é que a senhora avalia a parceria com a FGV. A senhora comentou inicialmente aí que hoje foi um dia mais tranquilo, né? Imagino que tenha sido mais tranquilo do que esse mesmo momento no ano passado. E em entrevistas ainda esse ano a senhora chegou a comentar que estava... ano que vem é um ano eleitoral, não vai ter o CPNU 2026, mas que o MGI está deixando tudo preparado para um provável CPNU 2027. E aí eu queria saber sobre essa parceria com a FGV, se ela entra como uma forte concorrente a ser uma provável banca organizadora de uma futura edição.
Bom, primeiro eu quero agradecer a parceria da FGV. Agora, na verdade, eu queria uma coisa que faltou aqui nos meus agradecimentos, só aproveitar antes de agradecer a FGV, agradecer alguns ministérios muito importantes que eu não agradeci na minha fala anterior. São 5 ministérios que faltaram. O Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Povo Indígena, o Ministério do Desenvolvimento Humano, Direitos Humanos, porque justamente foram, ajudaram muito na discussão sobre a realização das vagas reservadas e como a gente fazer essa aplicação, e aos ministérios do Planejamento, Orçamento e da Fazenda, que têm uma atuação aí na toda a realização em apoio na parte orçamentária e financeira. E aí dizer que a parceria com a FGV foi muito boa. Acho que uma coisa que ajudou também a ser mais tranquilo o dia de hoje é ter feito num turno só. Também ajudou tanto aos fiscais de prova, as pessoas que estavam realizando prova, as pessoas chegaram num horário mais tranquilo, né? Acho que tudo isso foi importante, mas sim, a parceria com a FGV foi boa, a parceria com a Sérgio Granheiro foi boa também, né? E aí, em 2027, não sei quem vai estar aqui, como vai ser a seleção, se vai ter um CFNU 3, a gente realmente espera, e aí, para isso, eu queria fortalecer mais uma vez a parceria com a ENAP, porque, de fato, esse processo, que é, como eu digo, é uma política pública, ela, apesar de ser a seleção de servidores, ela é uma política pública para transformar a administração pública, garantir essa, né, essa atuação de pessoas, de uma profissionalização da burocracia que já vem desde a Constituição e que se consolida cada vez mais, aumentando a sua diversidade. Então, eu acho que a transferência de conhecimento para a ENAP, também puxar conhecimento da ENAP e a FGV, toda a banca que realiza o concurso, ela também traz sua experiência e ajuda a melhorar, e assim a gente vai aprimorando para deixar... assim como o Enem, que hoje em dia, né, acontece quase que, né, e agradecer também ao INEP por isso, praticamente sem nenhuma intercorrência, porque já são anos de acúmulo, mesmo esperamos que aconteça com o CPNU.
Mariana Assis, do G1.
Tá. Boa noite, agora foi. Boa noite, ministra. Queria tirar uma dúvida. Em relação àquela escola em Manaus, quanto tempo foi de interrupção de energia? E se houve outros casos, enfim, ao redor do país? E também queria, por gentileza, que a senhora rememorasse os dados em relação às cotas, por favor.
Então, vamos lá. Não, acho que falta de luz foi só na escola em Manaus. A gente... Lá, acho que algumas pessoas de veículos de comunicação foi hoje lá conhecer o Centro Integrado de Comando e Controle e viu que tem uma parte que era só sobre o clima. Inclusive, agradecer a MDR, a Secretaria também de Defesa Civil, né, mais um ministério aí envolvido, o Ministério do Desenvolvimento Regional, de Integração e Desenvolvimento Regional, com a Secretaria de Defesa Civil, porque tinha uma pessoa da Secretaria de Defesa Civil lá que estava monitorando, e a gente viu que no início da prova tinha uma nuvem carregadíssima em cima de Manaus. E aí essa escola teve esse problema, foi 1h30, em uma sala foi um tempo maior, porque houve uma questão interna na sala, com uma pessoa, duas pessoas, eu acho, que precisaram ser afastadas, mas no geral foi 1h30, mas todo atraso que houve foi compensado posteriormente, né? Lembrando que a gente tem um horário para quase grande maioria acabava às 16h30 no nível médio, 18 horas no nível superior, mas a gente tem provas com estendidas para pessoas com deficiências que precisam desse tempo estendido, e também no caso onde houve algum tipo de intercorrência que no caso específico da Escola de Manaus, que foi cumprido exatamente o tempo de prova para as pessoas realizarem a prova no mesmo tempo que todos os outros. Ah, sim, desculpa, vamos lá. Em termos de vagas, tá? Esse ano a gente tem 35% das vagas reservadas para cotas, sendo 5% para pessoas com deficiência e 30% divididos da seguinte forma, 25% para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas. Lembrando que entre indígenas e quilombolas, se uma não for preenchida, é preenchida pela outra cota, e se não for preenchida por nenhuma desses, é preenchida por pessoas negras, e se por acaso não for, aí sim que vai para ampla concorrência. Mas a ideia é que até 30% seja preenchido pessoas negras, indígenas e quilombolas. E na inscrição esse ano, no ano passado, a gente tinha 21,5% das pessoas candidatas se inscreveram para concorrer também às vagas reservadas a cotas, e esse ano foi 33,1% das pessoas que estavam inscritas também estavam concorrendo também para as vagas reservadas às cotas. E em relação ao ano passado, as pessoas aprovadas foi 33,6%, ou seja, um terço das pessoas foi aprovadas foram pessoas que concorriam às cotas, mas foi além das vagas reservadas. Em todos os grupos, pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas, o percentual de pessoas aprovadas foi acima do mínimo reservado pelas cotas.
Luane, da Folha de São Paulo.
Oi, ministra, boa noite. Ministra, essa semana teve retificação do edital, né, durante a semana, e ontem, hoje, alguns candidatos reclamaram que houve mudança na sala de prova, né, às vésperas da prova. Então, gerou alguma confusão, alguns deles reclamaram, né, nas redes sociais, ao vivo, enfim. Queria saber, considerando isso, qual que é a sua avaliação geral, assim, dessa edição do concurso?
Perfeito. Bom, a avaliação geral é muito boa. E os dois casos, eu vou explicar rápido, mas depois eu posso passar para o Retamal ou para o Carlos para eles explicarem melhor. Mas em relação à mudança no edital, que foi no início da semana, era uma questão para garantir justamente que todas as pessoas que estão concorrendo às vagas reservadas, pessoas negras, com deficiência, indígenas e quilombolas, concorram também a vagas que não estão reservadas, porque numa eventual chamada extra, elas podem ser chamadas pelas cotas. E aí isso não estava previsto claramente no edital, que mesmo nas vagas, lembra que se tiver uma vaga só, em tese, não teria cota. Esse ano a gente aglutinou essas vagas, fez sorteio, e 35% dessas 162, se eu não me engano, vagas que não, que era apenas que era uma vaga só, tem 35% de vagas reservadas. Mas tem os outros 65% que, em tese, não tem vaga reservada. Mas, se for ter chamadas extras, passa a ser uma vaga reservada. E a gente precisava garantir que, para todas essas vagas, teriam provas discursivas corrigidas das pessoas que participam, que fazem, que estão concorrendo. Então, a gente vai ter... Basicamente, a retificação do edital era dizendo que, mesmo onde não tem vagas reservadas, em princípio, serão chamadas para... a realização da prova discursiva 9 vezes o número de vagas, no caso 9 pessoas, de indígenas, quilombolas, pessoas negras e pessoas com deficiências. Era só essa a retificação do edital. Em relação ao local de prova, na verdade, não teve mudança, pelo que me falaram, certo? Porque o que aconteceu era a informação efetiva da sala. E as pessoas passaram a ter no seu cartão de resposta o número da sala, que antes indicava só o prédio, o local da prova e o prédio, mas não a sala. Tinha um código, mas não o número da sala efetivo. E aí o que foi feito essa semana foi informar o número da sala. Então não era uma mudança de sala, nem mudança de local. As pessoas continuaram no mesmo local, no mesmo prédio, o que tinha, inclusive no mesmo código de sala. O que mudava era o número da sala, que estava informando efetivamente o número da sala. E parece que um caso ou outro houve correção de bairro, no endereço, que era uma pequena correção de endereço, mas não era mudança do local de prova. Certo? Faltou alguma informação?
Só para avisar, nós temos mais 3 jornalistas inscritos, serão essas 3 perguntas e depois nós vamos encerrar a coletiva. Tá bom? Agora o jornalista Levi, do jornal Estadão.
Boa noite, ministra. Queria perguntar para a senhora um tema que imagino que esteja sendo acompanhado pela pasta. Qual é a avaliação hoje do Ministério da Gestão em relação à proposta ampla da reforma administrativa apresentada na Câmara? Obrigado.
Bom, a nossa avaliação... A gente vai falar em breve, não será hoje. A nossa equipe está analisando o texto. O texto foi apresentado pelo coordenador do GT Ele tornou público o texto na última quinta-feira, está colhendo assinaturas, mas a gente, nossa equipe está fazendo uma análise. Na próxima semana a gente deve falar a nossa avaliação sobre o texto.
Fernanda, da TV Globo.
Oi, boa noite, ministra. Boa noite a todos. Eu queria saber se os senhores já têm algum detalhe a respeito da abstenção sobre as regiões do país, ou se teve algum estado que chamou mais atenção, com mais abstenção, menos abstenção. Como é que estão esses números em relação ao país ou alguma região específica? Obrigada.
Já tem esse dado? Ainda não, a gente ainda não tem esse dado. Mas eu queria mais uma vez reforçar que é isso. A gente já tinha essa expectativa com base nas pessoas que visualizaram o cartão de confirmação, que tinha sido um número bastante elevado, mais 65% das pessoas tinham visto o cartão de confirmação, e o comparecimento de quase 60% das pessoas foi muito importante, muito positivo, que é muito acima da média geral dos concursos recentemente, que tem sido em torno aí de 50% ou menos 50%, como tinha sido o caso do CPNU1.
Cristiane Norberto, da CNN.
Boa noite, ministra. Boa noite a todos. A minha pergunta é um pouco parecida com a da Fernanda. Eu só queria realmente saber se a gente tem um total geral para a gente não fazer essa conta errada, né? Pegar ali os números de candidatos, mais de 700 mil pessoas, e acabar fazendo essa conta errada, né? Sobre o comparecimento e a abstenção, no caso. E também eu queria saber se, além dessas intercorrências que teve durante essa semana, se teve alguma questão mais pontual, como, por exemplo, sei lá, algo perto de algum local de prova, alguma coisa do tipo, com relação à segurança de um modo geral. Enfim, eu gostaria de saber disso. Obrigada.
Olha, você quer o número absoluto de pessoas que fizeram, né? Acho que a gente não deu esse número. A gente vai ter aqui e já passo o número absoluto, que é isso. Foi 42,8% de abstenção, mas, de fato, com as casas decimais aí, para dar o número absoluto, a gente vai já dar o número absoluto de pessoas que fizeram a prova, para vocês terem o número aí absoluto de pessoas que fizeram a prova. Sobre intercorrências, assim, que não chegou, foram muito, muito, muito pontuais. Uma pessoa que passou, que teve um problema aqui em Brasília, mas que foi atendida e está bem, né? Então, teve um problema de saúde. Foram coisas assim muito marginais, nada que realmente chame atenção e que tenha comprometido qualquer, tenha inviabilizado a aplicação de a prova em qualquer local. Nada inviabilizou. Realmente a gente acompanhou o dia inteiro, né? Quando eu cheguei lá no centro integrado, as pessoas estavam até muito tranquilas. A gente sempre falou, não vamos comemorar ainda, vamos esperar terminar. Tinha o relato desse caso de Manaus, e realmente quando a gente olhava no mapa, no extremo sul do país, em Manaus, onde tinha chuvas, de fato, mais fortes, né? E a gente mais viu que, no caso, mesmo em Manaus, foi numa escola onde, de fato, houve um problema de falta de energia, mas que a gente conseguiu sanar isso, voltou a energia e as pessoas puderam fazer a prova. Então, realmente, não tem nada que chame a atenção e que mereça algum destaque maior. Não sei se quer falar. Dá uma olhada, ver se tem alguma coisa que chama a atenção, mas mais importante, ver se você consegue o número absoluto de pessoas que fizeram a prova. Esse número absoluto de pessoas que fizeram a prova, que eu acho que a gente não está com ele. Mas tem algum estado com maior abstenção aí?
A menor abstenção no Rio de Janeiro, que tem 9,2%.
Pode falar no microfone, por favor, diretor. Muito obrigado.
Pronto. Maior abstenção no. Menor abstenção no Rio de Janeiro, 39,2%. E a maior no Amazonas, 51,2%, que mesmo assim é menor do que a do ano passado. 51,2%. Eu passei a tabela agora e a gente vai divulgar na sequência aí. Estado do Rio de Janeiro é menor. Assim que a gente tiver, a gente passa para vocês. Tá?
E a gente tenta passar ainda hoje o número absoluto de pessoas que fizeram a prova, para vocês terem o número, que eu sei que vocês gostam de números absolutos também, então a gente vai passar o número absoluto. Mais alguma...
Diretor, quer complementar? Posso passar para...
Espera aí, não, é que está entrando aqui. Vamos lá. É melhor a gente passar a tabela. Ó, o DF tem 30,8% só de abstenção. É o menor de todos. 30,8%. Não é o Rio, é o DF. 30,8%, e o Amazonas, 51,2%.
Vamos então para a última pergunta, jornalista Rafaela Peixoto, do jornal Correio Brasiliense.
Boa noite, ministra, boa noite a todos. Eu vou emendar duas perguntas numa só. Ano passado, 500 pessoas foram eliminadas porque não preencheu a bolinha. Esse ano foi código de barras, né? Isso não vai ter eliminação por esse motivo. Mas teve eliminação durante a realização de prova? E a minha outra pergunta é se na segunda fase, em dezembro, vai ser mantidas as 228 cidades, os mesmos locais?
Bom, primeira, sobre os locais de prova, vai depender se tiver pessoas que fizeram a prova. Se tiver uma pessoa naquela cidade que passou para a prova, terá a prova naquela cidade. A menos que não tenha ninguém daquela cidade que fez a prova naquela cidade que passou para a prova discursiva, não terá. Mas se tiver uma pessoa, vai ter a realização naquela cidade. Então, em princípio, a nossa expectativa pela lei de grandes números é que tenha prova nas 228 cidades. Mas só a única opção de não ter é se ninguém que fez a prova naquela cidade passe para a segunda etapa. Mas se houver uma pessoa, terá a prova naquela cidade, a pessoa fará a prova onde ela escolheu e está garantido, então, o direito de todo mundo fazer a prova. Sobre eliminação, a gente não tem nenhum... se alguém que foi eliminado...
Tem situações pontuais, a gente vai relatar na sequência, que são casos de pessoas que com mau comportamento, coisas de celular, que sempre acontecem, que a gente vai reportar na sequência. Tá?
Agradecemos a todas e todos que compareceram à ENAP e que acompanharam online, e encerramos essa coletiva de imprensa. Muito obrigado.